Akademie und Kultur. Das Lateinamerikanische Akademische Kulturzentrum LAC lädt zum Konzert Chiquina Gonzaga, eine herausragende brasilianische Frau und Komponistin, am 23. April 2024. Francisca Chiquina Gonzaga kann als erster Popstar Brasiliens bezeichnet werden. Sie lebte von 1847 bis 1935 und war die größte Komponistin Brasiliens und die erste Dirigentin. Mit der Komposition von über 400 Stücken verband sie auch musikalische Welten miteinander. Sie war ein richtiger Popstar und ihr Leben war revolutionär. Als Enkelin eines befreiten Sklaven kämpfte sie gegen Sklaverei und für die afroindigene Bevölkerung. Sie widersetzte sich allen Konventionen, nicht nur in ihrer Kunst, sondern auch in ihrem Privatleben. Familie Pardoa ist eine Musikgruppe, die sich auf die Verbreitung der bekanntesten Genres der brasilianischen Musik konzentriert. Die Gruppe besteht aus Antonio de Pardoa, Roberta Carin und João Vitor sowie Gastmusikern. Gemeinsam bieten sie ein interaktives, nuancenreiches Konzert, das die Vielseitigkeit und das Wesen der brasilianischen Musik zeigt. LAC nutzte die Gelegenheit zu einem Gespräch, geführt von Alcides Benavente Ponce.
Bienvenidos al podcast Latino Academia Cultura del Centro Académico Cultural Latinoamericano en Austria. Hoy estamos con una familia muy especial, lo queremos mucho. Ellos son la familia Pardoa. Estamos con Roberta, Antonio, Joao, caramba, unos brasileños que están ya unos años por aquí. Sí. Roberta nos va a contar un poquito y también a Antonio y nos van a contar. Bienvenidos a nuestro podcast latino, mi estimado familia Pardoa.
Muchas gracias. Estamos acá ahora en Viena desde 2019. Llegamos, ahí comenzó la pandemia.
Llegaron con la pandemia.
Sí.
Pero trayendo la buena música, la buena energía de Brasil, ¿no?
Sí, sí, muy, muy buena música para todos, haciendo una troca, ¿no? Mostrando nuestra cultura, nuestra música brasileira, el choro, ¿no? Criamos aquí el Club do Choro también de Viena, y en él nos inserimos toda a brasilidad, damos workshop, para dar workshops de que él va a hablar na frente de música brasileira, okay. Y trazemos mucha cultura.
Mucha cultura. Han traído la cultura del choro a Viena, a Austria.
Sí.
¿Cómo les ha ido en estos últimos años con la música? ¿Cómo ha sido la reacción del público austriaco? De repente nos cuentas.
A principio nos vimos, primeramente agradecer o convite, que maravilha estar podendo estar mostrando nosso trabalho mais uma vez, né?
Exacto.
Então, assim, quando viemos para cá em 2019, não tínhamos a pretensão de ficar já. Viemos em mais uma turnê, o nosso filho morava aqui, e essa receptividade foi tão grande, né? Então, foram acontecendo coisas, criamos o Clube do Choro de Viena, que nos perguntando por que não ficar.
Então,
a melhor resposta foi essa, não, não ficamos porque realmente foram acontecendo coisas e a cidade foi nos mostrando que teríamos muitas possibilidades de com nossa música proporcionar essa interatividade, né? Também, lógico, tem toda a questão do filho, né, que morava já aqui. Sim. E né, exatamente, né, tinha o que nasceu. Mas foi muito legal, assim, a receptividade, né, da cidade com a nossa arte, com a nossa música, foi muito, e principalmente por conta do Clube do Choro de Viena, que criamos junto com outros amigos. Mas tá sendo muito, muito prazeroso, né, poder fazer música fora do nosso país, né, e ver que tem um público que gosta, que aceita, que trata com tanto carinho, né, a nossa música.
Ok, ¿cómo viste la reacción de la gente? Es una música muy alegre el choro, ¿no? ¿Cómo, sí, sí, cómo se les alegra el alma?
O choro, yo creo que mucha cosa tiene todo a ver con Viena, porque el choro, la base del choro es los ritmos afro-brasileiros junto con la música erudita, música clásica. Então, o princípio, o começo do choro foi exatamente isso, né? Com pianistas, com flautistas tocando, que tinham uma bagagem da música clássica, junto com aquela a mistura de ritmos afro-brasileiros, que foi o início do choro, e ainda hoje. Então, a linguagem do choro é muito aproximada à música clássica. E Viena é a capital da música clássica, né? Então, o choro, a forma do choro já é uma forma rondó, né? que vem da música clássica. Então, as linhas melódicas, a harmonia do choro é muito aproximada. Tem muita inspiração da música clássica, muita herança da música clássica.
Bom, bueno, então também cuéntanos, João, como te va a ti aqui em Viena. Já estás mais tempo, vinieron tus padres também depois e se quedaron também toda a família unida. ¿Cómo te sientes ahora participar en este grupo de la familia Padua, ¿no?
Yo voy a intentar en español, porque me encanta mucho la lengua. yo soy una persona que desde el empiezo, empecé en la música con la familia y con 4 años de edad. Entonces fue mucho, mucho natural todo vivir con la familia. Nosotros vivimos juntos,
claro.
y es muy natural, nosotros tocamos, estudiamos, salimos juntos, vamos para academia juntos también.
Una familia, y yo digo, habrás tenido la música ya desde la leche materna.
Sí, ¿no? sí.
Él estaba ya bailando con...
Mi padre cuando estaba practicando, yo estaba en el verso,
sí.
Y estaba balanceando con el pie, y yo estaba mirando él, estudiando. Todo fue natural.
Te tocando, y yo vi tú mirando.
Sí, me encanta mucho, o sea, la familia, mirar mi padre, mi madre, tocando, cantando, y practicando, entrenando, y... Es muy bueno.
Mas só uma correção. João Vitor é o outro filho. Temos um outro mais velho.
Sim, tem
mais
outro.
Por isso também. Meu irmão é 7 anos mais grande.
Maior,
que eu. Sim. E eu estou me mirando. Mi padre, mi madre e mi hermano também.
E também tocam os 4 juntos? ¿O?
Sim.
Mateus, bateria, toca bateria e ele está muito ligado ao universo do jazz, né?
Jazz.
Então, ele toca quando o nosso trabalho está voltado para essa música mais jazzística. Esse novo, estamos com um CD novo agora, que é o primeiro CD da família que ele está junto.
Que bueno, já nos contarão onde está o CD.
Pois é, estamos no processo de mixagem, masterização, uma campanha também de crowdfunding.
Então, já nos... darán la primicia del CD, ¿no? Cuando esté terminado, ¿no?
Y él toca junto con ese trabajo.
Qué bueno.
Cuando yo choro, él fez participación en los CDs que grabamos, mas no choro, él faz só algunas partes.
Perfecto. Entonces, la familia siempre tocando, siempre unida.
Sí.
¿Pero ustedes también son de familia de músicos o comenzaron ustedes a tocar? ¿Tenían sus padres que eran también músicos?
Meu pai, eu sou o primeiro músico profissional da minha família.
Okay. Ah, primeiro músico.
Primeiro músico, mas o meu pai tocava violão,
okay.
Ele faleceu,
yeah.
Tocava violão, compunha, mas era amador,
okay.
Mas era músico amador, tinha outra profissão, mas yeah. Amava.
Era hobby.
De hobby, né?
Mas sempre, na minha casa, muita música, todo dia, o dia todo. Ele gostava, okay. Tocava, e muitos discos de jazz, música clássica, de choro,
claro. Okay.
E desde pequeno.
Desde pequeno,
desde pequeno, sim. Tocando cavaquinho, tocando violão.
Okay. Depois... E tu, Roberta, como foi em tua casa? Tus
como
padres?
Eu conheci, padre. Aí que eu conheci
a música.
Assim, comecei a estudar com ele, eu fazia capoeira.
Te namoraste dele e da música também?
Eu namorei dele, da música.
Vinha um paquete completo.
Sim, okay. Eu fazia capoeira, sabia um pouco de tocar pandeiro, okay. Tocar berimbau. Aí eu aprendi tudo, ensinou toda a família.
Bueno.
Estava em parte de contrato de casamento.
Ah.
Para casar com você, necessita ser músico.
Ok. Está bueno, então. Pero bueno, ahora vayamos un poquito a nuestro evento.
Sí.
Vamos a tener un evento, ¿no?
Sí.
Pronto,
sí.
El 23 de abril. Están todos invitados, la familia Pado va a estar en un evento. Vamos a poner la información en nuestra página web, en
sí.
El YouTube, en el Facebook, Instagram, LinkedIn. Así que va a estar en todos lados.
Nas redes sociales, la familia Pado va a estar lá, toda propaganda, con ingreso.
Exacto. Entonces, cuéntenos un poco, porque este evento nos alegra mucho. Es el evento sobre un homenaje a Chiquinha Gonzaga. De repente nos cuentas quién fue Chiquinha Gonzaga, la importancia de este personaje en la música brasileña, y no solo brasileña, sino en el mundo, ¿no?
Entonces, cuando recibimos el convite, ¿no? Belíssimo convite, ficamos felizes, muito felizes,
oh,
e ao mesmo tempo surpresos, né? De saber que fora do nosso país tem esse interesse por uma pessoa tão importante para a música brasileira, né? Como foi a Chiquinha Gonzaga.
E música universal também.
Exato, e que a gente luta tanto até para o nosso próprio país reconhecer. Reconhece, não sei, rapaz, uhum. Mas de mostrar para os novos músicos, as pessoas que. Quem foi que Chiquinha Gonzaga? A importância que ela teve, né? Para a música, não só muitas vezes a gente reduz a importância dela por a questão de ser a primeira mulher. Ela foi importante para todos. Né? Então, assim, o violão, por exemplo, na época de Chiquinha Gonzaga, quem tocava violão era marginalizado.
Uhum.
E ela foi uma pessoa que lutou bastante. Fez orquestra de violão e botou, e a partir de Chiquinha Gonzaga, quem tocava violão, o violão foi tendo uma importância.
Né? Sempre com outros olhos, né?
Então, isso é uma das coisas, a primeira maestrina, né? A primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil, né? A primeira mulher, e uma coisa muito importante, né? Que é lá da Chiquinha Gonzaga, a luta dela contra o que é. Acontecia no Brasil, né, dos escravizados, né,
uhum.
Ela vender as suas composições para libertar,
né,
alforrear. Então, acho que a Gonzaga tem essa figura muito importante, pioneira, né,
revolucionária. Forte,
revolucionária. E na história da nossa família é muito interessante, né, porque João Vitor, quando era menino, né, pequeno,
uhum.
Ele, na escola, né, ele fez um trabalho, né, conta um pouco, okay. João.
Yo no me lembro mucho perfectamente, bueno. Porque yo tengo problemas de memoria. Mas yo me lembro que, me recuerdo, disculpa,
uh-huh.
Que en el trabajo yo pesquisé un poco sobre Chiquinha Gonzaga.
Uh-huh.
Porque yo ya tocaba Chiquinha Gonzaga, mas no sabía mucho sobre él.
Sobre su historia.
Sí. Entonces, en la escuela fue muy bueno, porque cuando yo estaba haciendo ese trabajo, yo percibí que ella vendía las canciones para otras personas para libertar muchos escravos en el tiempo de Brasil.
Okay.
século XIX. Muitas pessoas foram libertas por causa de suas canções. Então, isso foi uma coisa que me encantou muito e me fez aprender muitas mais músicas.
Te motivou?
Sim, me motivou mais.
Conheça mais as obras.
No Brasil, nós tínhamos uma cultura, temos a cultura do carnaval. E tem uma música da Chiquinha Gonzaga que foi a primeira marcha de carnaval. Né? E tocávamos essa música, né, no carnaval do Brasil, e João tocava sem nem saber a história. Ele dizia, olha, essa música da Chiquinha Gonzaga. Mas enfim, mas ele era muito pequeno, e depois desse trabalho na escola que ele começou a ter essa dimensão da importância da Chiquinha Gonzaga. E isso é um dos exemplos, né? A Chiquinha Gonzaga tem mais de 2.000 composições.
2.000?
Isso de choros, de peças para teatro que ela fez, né? De músicas para concerto mesmo. E exatamente isso, né? Há alguns anos nós ganhamos esse presente do Brasil. São vários, né? Com várias partituras para piano, para diferentes grupos. Exato. Isso é uma parte, né? Isso aqui tem, eu acho que tem 10% do que a Chiquinha Gonzaga produziu, né?
Que lindo. Pero ahora, de repente, nos cuentan qué les espera a la gente en este concierto que tenemos el 23 de abril. ¿Cuál va a ser el programa para que la gente, más o menos, la música de...?
Exacto. Este programa son somente composiciones de Chiquinha Gonzaga, né, alguns com arranjos nossos, né, que já tínhamos, já gravamos, inclusive, no CD do Clube do Choro de Viena, do Vina Choro Clube, um projeto da Embaixada do Brasil. E fizemos um poporri de Chiquinha Gonzaga, que vai estar nesse programa de concerto, além de outras músicas, como por exemplo... Jaca da Chiquinha Gonzaga, né, o gaúcho. Então é uma música que é muito conhecida no Brasil.
Muito
conhecida. E é o começo de tudo, né, do choro, né? É o maxixe, que era uma música que era proibida, porque era uma música profana.
Profana?
E naquele tempo já era uma música proibida. Imagina, feito por uma mulher, né? Composto por uma mulher, né? Ela foi simplesmente uma pessoa, né, e rompeu barreiras,
revolucionária.
Rompeu, né, com o primeiro esposo, por conta que ele não aceitava que ela ser uma musicista e queria podá-la, né, tirá-la de todo... Ela resolveu sair do casamento, tá, perdeu a guarda dos filhos que já tinha com ele. Então tem uma história muito grande por trás de também muito sofrimento e muita garra, não é? Por ser essa mulher que ela se tornou... Já se tornou cada vez mais forte no Brasil.
Isso, então estamos muito contentos de que hagan este homenaje a uma mulher muito importante, uma revolucionária.
Uma
mulher que deu todo por a música e que propagou também a música a nível mundial, ¿no? A música brasileira, el choro,
sim.
¿No?
Sim. Muito gosto, muito gosto.
Então, de repente, les damos uma invitação a nossos seguidores.
Sim. Esperamos todos vocês nesse concerto, que será incrível. A família vai estar lá com Gabriel Moraes também, o nosso amigo, que ele não pôde estar aqui hoje. Mas vai ser um concerto lindo, com muitas, muitas surpresas. E eu tenho certeza que todos vão gostar. Viamos dizer Aledor.
Então, les agradecemos e aí nos veremos em el concerto para darle todas as palmas a la familia Cuadra. Muitas gracias por estar com nosotros.
Gracias.
Y de repente una musiquita al final para cerrar.
Sí. Vamos tocar el Porta Jaca completo.
Y ahí nos vemos el 23 de abril.
Ya va.